Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 14 de janeiro de 2018, e convosco está na apresentação da emissão Ana Guedes. Para todos, desde já, um abraço e votos de boa audição. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na primeira meia hora, com a rádio Pidjigiti, a capital FM, isto em Bissau. Em Bafatai, a rádio comunitária de Bafatai, em Gabu, é a rádio Sichuan Oku. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, falaremos da solidariedade em Angola. Depois, falaremos de saúde com a doutora Graça Medicinha. A seguir, vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Boa tarde, as notícias a esta hora com Amancio Miguel. Obrigado, Ana Guedes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, dia 14, que o DACA, um programa que protege jovens imigrantes da deportação, está provavelmente morto e que os democratas da oposição, na verdade, não querem um programa, apenas querem falar sobre ele. Trump disse que os democratas querem tirar fundos necessários para o exército americano como parte das discussões sobre a imigração e financiamento. O futuro do programa, que evita a deportação de cerca de 800 mil imigrantes que foram trazidos para os Estados Unidos ainda crianças, domina uma discussão política aqui em Washington esta semana. O assunto faz parte das discussões entre a Casa Branca e o Congresso sobre o novo financiamento para evitar o encerramento parcial do governo quando as agências federais dos Estados Unidos ficaram sem dinheiro à meia-noite de sexta-feira. Trump, na semana passada, rejeitou uma proposta bipartidária oferecida por 3 republicanos e 3 senadores democratas para ampliar o programa de proteção de jovens imigrantes da deportação. Os legisladores também pediram outras mudanças na política de imigração, incluindo o aumento do financiamento para a segurança ao longo da fronteira sul com o México, onde Trump exige que um muro seja construído para impedir mais a imigração. Mas foi no decorrer dessa reunião que Trump provocou um alvoroço internacional ao descrever o Haiti, El Salvador e nações africanas como países de porcaria, questionado por ser mais imigrantes deste país, ou melhor, questionando por que mais imigrantes deste país deveriam entrar nos Estados Unidos. Hoje, no Twitter, o presidente Trump disse que, como presidente, quer imigrantes capazes de ajudar a América a ser novamente forte e excelente. Entretanto, a África do Sul protestou hoje junto à Embaixada Norte-Americana em Pretória sobre as declarações do presidente norte-americano Donald Trump de que imigrantes de África e do Haiti vinham de países de porcaria. A agência de notícias Reuters reporta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul considera os comentários que, segundo fontes, o presidente Trump teria feito semana passada durante uma reunião sobre a legislação de imigração, de grosseiras e ofensivas, e disse que a subsequente negação de Trump não era categórica. As relações entre a África do Sul e Estados Unidos e entre o resto de África e os Estados Unidos devem se basear em respeito mútuo e compreensão, dizem as autoridades sul-africanas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros pedirá na segunda-feira, amanhã, explicações à Embaixada dos Estados Unidos em Pretória sobre as declarações de Trump. Trump foi amplamente condenado por muitos países africanos e por organizações de direitos internacionais pelos comentários. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Botswana também convocou o embaixador americano em protesto. Medos mútuos entre imigrantes e suas comunidades são compreensíveis, mas não devem impedir que os recém-chegados sejam bem-vindos e integrados, disse o Papa Francisco neste domingo, numa missa especial para marcar o Dia Mundial dos Imigrantes e Refugiados. Francisco, um defensor dos direitos de imigrantes, se dirigia a uma congregação que incluía refugiados de pelo menos 50 países, cujas bandeiras adornavam a área em torno do altar na Basílica de São Pedro, isto no Vaticano. Comunidades locais às vezes temem que os recém-nascidos perturbem a ordem estabelecida, roubem algo que eles trabalharam por muito tempo para construir, afirmou o Papa, enquanto os recém-chegados estão com medo de confronto, julgamento, discriminação e fracasso. Ter dúvidas e medos não é pecado. O pecado é permitir que esses medos determinem nossas respostas, limitem nossas escolhas, comprometam o respeito e a generosidade, aumentem a hostilidade e a rejeição, disse o líder da Igreja Católica.
Obrigada, uma volta pelo Mundo em Notícia com a Voz da América em português neste domingo 14 de janeiro de 2018. Votos de um bom domingo. Amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Afirma-se há uma grande necessidade de uma maior dose de solidariedade face aos problemas prementes que o Estado angolano não consegue resolver. Este é o tema que nos traz seguida Kim Tchaliongo e os seus convidados.
O aumento de oportunidades de emprego para os jovens, a atenção especial às crianças fora do sistema normal de ensino, a multiplicação dos centros de formação profissional, a necessidade de mais investimento no setor da educação e na qualidade dos seus recursos técnicos e humanos são alguns dos desafios do Executivo angolano para 2018, este ano que neste domingo assinala o 14º passo de caminhada. O ano civil ainda nem sequer é um embrião, contudo, as expectativas em torno das estratégias da governação do Executivo, liderado por João Lourenço, já são adultas. Manuel Júnior, estudante do ensino superior, almeja um emprego, pois que, afinal, é uma necessidade que vai se tornando velha, a julgar pelo tempo que vem perseguindo a oportunidade de poder trabalhar e custear os seus estudos. A longa e incessante procura pelo tão almejado posto de trabalho faz crer ao futuro engenheiro informático que o país carece de mais postos de empregos para os jovens.
Vamos ver se 2018 as coisas melhorem, que é um ano de bastante expectativa, visto que temos agora um novo governo, liderado pelo camarada João Lourenço, aí que vai implementando algumas mudanças que nos deixam expectantes. Quem sabe a crise seja ultrapassada no novo ano com alguns projetos e algumas... É sempre com bastante expectativa, visto que é um ano novo, temos projetos para o novo ano. E é sempre bastante expectante com aquela expectativa de ter um ano de sucesso. 2018, como estudante que sou, pretendo continuar os estudos, pretendo encontrar um emprego estável, visto que somos estudantes da área de uma faculdade privada e é custo, então a gente pretendo encontrar um trabalho fixo, mas acima de tudo continuar com os meus estudos para ver se concluo com sucesso, visto que até 2019 termino os estudos, então que 2018 seja um ano de sucesso para mim. E o resto, há uma escassez de emprego, muita procura, pouca oferta, sendo estudante que sou. A ideia é sempre deixando currículos nas empresas, visto que o profissional não pode ficar parado fazendo algumas diligências, mas esperando que as empresas e que o Estado criem políticas de absorção da juventude para novos postos de emprego e que o Estado, sabe, concursos públicos é sempre bom, visto que o Estado não emprega todos, mas também esperamos que as empresas façam mais por nós e que velem mais pela qualidade, não pelo o padrinhamento ou a gasosa ou compatria, como é que se diz a palavra, Juma, agora, mas que vessem pela qualidade do...
2018 está tão somente no seu início, mas traz na sua bagagem várias agruras, algumas das quais repetitivas, estando a ser transportadas de ano para ano há mais de uma década. Todavia, a solução para a pobreza agudizada na sociedade angolana não está apenas nas mãos do Poder Executivo, liderado pelo titular João Manuel Gonçalves Lourenço, eleito Presidente da República de Angola em setembro de 2017. A sociedade civil é chamada a prestar apoio ao Estado no que a minimização das dificuldades básicas da população diz respeito. É nesta perspectiva que o Movimento Humanista, uma organização não-governamental, fundada e dirigida por jovens solidários, espera que 2018 seja um ano marcadamente solidário para com os mais desfavorecidos no país. Tendo em atenção as carências educativas de muitas comunidades, o Movimento Humanista mobilizou-se e angariou diversos materiais escolares para acudir um centro de alfabetização de iniciativa independente que clama por apoio. O Movimento Humanista, segundo o seu presidente, Josimar Pereira, está preocupado com o ano letivo 2018 no Centro de Alfabetização Codilonga, localizado no bairro Campismo, distrito do Agenda, em Luanda, a cidade mais cara do mundo. Para acudir às dificuldades dos professores e alunos deste centro, localizado num bairro carente, onde o índice de analfabetismo é alto e o número de crianças fora do sistema normal de ensino carece de socorro. O movimento ofereceu diversos materiais didáticos e apelou a mais iniciativas como esta em outros pontos e comunidades desfavorecidas de Angola para ajudar o país a melhorar o seu quadro socioeconómico.
Josimar Pereira. Eu sou fundador e presidente do Movimento Humanista, que é uma associação de com fins solidários, sem quaisquer fins lucrativos.
Como é que surgiu esta iniciativa, Sr. Josimar Pereira, presidente do Movimento Humanista?
A verdade, o Movimento Humanista surge da ideia de fazer a diferença na sociedade com um passo. Na altura, com uma amiga minha, em que víamos uma entrevista na televisão, propriamente Mecos e Fatos, e tocou-nos muito. E nós queríamos, de algum modo, marcar a diferença com o nosso movimento humanista. Então, daí surgiu a ideia de criar a associação para ajudar os mais necessitados. E não só. Há pessoas que não carecem de alimentos e tudo mais, mas carecem de uma palavra de conforto. Então, estamos aí também para ajudar estes. O objetivo principal é fazer os meninos conhecerem-nos e fazerem conhecer-se a si mesmo. Porque, apesar das brincadeiras realizadas e tudo mais, antes temos aquele momento de conversa, sentado mesmo na infância, e trouxemos algumas coisas como materiais didáticos para o ano que vem, para ajudar aqui o centro. Sim, o Movimento Humanista já tem realizado atividades do género, mas é a primeira vez que visitamos um centro de alfabetização e levamos materiais didáticos. Sinto-me muito bem, porque nós temos um slogan que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então nós nos sentimos escolhidos de Deus e estamos aqui. Eu já agora deixa-me fazer uma chamada de atenção à sociedade em geral para que apoiem causas do género, criem mais associações, porque e também, né, para que não seja só moda, a sessão deve realmente trabalhar naquilo que é a solidariedade. Nós temos um movimento humanista e pretendemos espalhar o espírito humanista em Angola e que está no mundo inteiro. Esse é um dos principais focos do movimento. E como tenho ajudado muita gente, senti-me na obrigação de vir cá até com os meninos, porque conheço há muito tempo e sei o sacrifício que ele tem feito pelo centro e tudo mais. Então seria hipocrisia de minha parte não ajudar. Eu ajudo muita gente, não ajudar alguém tão próximo a mim. Quero eu dizer que incentivar os jovens a integrarem-se a mais associações, porque faz bem, apesar de, não obstante ao facto de estarmos a realizar atividades e tudo mais, conseguimos realmente nos encontrar. Tenho primado por um princípio dentro do movimento humanista, que é: não basta que ajudes o próximo, é necessário que antes de ajudar o próximo, ajudas a ti mesmo. Primeiro tens de te sentir bem contigo mesmo, depois com os outros. Então, para quem quiser se inscrever no movimento humanista, é só ir para a nossa página do Facebook, é Movimento Humanista, e no Twitter, temos a página no Twitter, que também é Movimento Humanista. Só mandar uma mensagem que respondemos em mais ou menos 5 minutos. mas o movimento abarca 26 membros. Eu, muito sinceramente, amei. Primeiro porque a direção recebeu-nos muito bem e as crianças idem. Eu pensei que chegaríamos aqui, entregaríamos, encontraríamos umas crianças mortas e tudo mais. Mas afinal vimos totalmente o contrário. As crianças são divertidas, gostam de aprender, sabem porque que estão aqui. Isso de alguma forma também fez-nos sentir mais em casa. Fez-nos sentir mesmo muito bem. Então nós vamos, e ainda fizemos uma promessa, que é trazer dicionários e gramática para os meninos. Porque queremos tornar a nossa educação melhor, queremos fazer com que eles se interajam melhor onde quer que vão. Falo precisamente dos países de língua oficial portuguesa, para que se interajam e não haja atritos quando vão interagir com as pessoas. Então, esse é um dos principais objetivos. Melhorar também o nível de ensino a partir da gramática, porque vão conhecendo umas palavras, a partir do dicionário vão conhecendo o significado destas palavras que foram vendo na gramática e tudo isso.
A satisfação pelo ato solidário ora prestado foi manifestada não apenas pelos adultos e menores que frequentam o Centro de Alfabetização Codilonga, mas também por quem faz parte da organização filantrópica. Os jovens, membro do movimento humanista, apelaram à combinação de forças a nível nacional para ajudar os mais carentes.
Qual é o seu sentimento ao participar desta atividade filantrópica praticada pelo movimento humanista?
Sou Matinda, que vale o meu nome. Sinto-me muito bem gratificante para fazer isso, porque é um ato de solidariedade primeiro, caridade também em conjunto. Fazendo isso, eu me sinto bem, porque fazendo ao próximo, estou a fazer a mim mesma também. E como diz a Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu sinto muito bem, é gratificante. Boa, estamos. Fomos bem recebidos pelas pessoas de cada instituição, principalmente pelos meninos, a brincadeira e tudo mais. O calor aqui faz sentir muito bom. Eu costumo dizer que o mundo está doente, mas está doente porque não tem amor. Porque não temos amor ao próximo, não temos amor a... Pronto. Enfim, é mesmo a falta de amor. Gostava de deixar apelo à sociedade, mas a camada juvenil, neste caso, que os jovens deixassem de lado esse mundo fútil e absoluto, porque não nos leva a lado nenhum. Então, ao invés de gastarmos o nosso tempo aí para redes e tudo mais, devíamos gastar o nosso tempo com coisas preciosas, que é dar o amor a quem merece, dar amor a quem precisa mais de nós. Acredito que de mãos dadas juntos podemos fazer uma sociedade melhor.
Eu sou a Lisandra Rossana. Eu gosto de solidariedade. Sempre gostei, desde pequena, que vi as pessoas a passarem necessidades e sempre tive vontade de ajudar. E surgiu uma oportunidade de entrar no movimento humanista, assim que recebi o convite. Estou a amar ajudar as pessoas, porque eu acho que é algo que nós devemos fazer. Sinto-me muito feliz, porque eu amo ver o sorriso das crianças. Eu acho que é o meu maior presente, é o presente que eu posso receber, é o sorriso delas. E vendo elas felizes, é tudo para mim. Para as pessoas que estão a passar necessidades, estão nas ruas, não me sinto muito bem, né? Vendo, por exemplo, eu no carro a passar e ver as pessoas a passar necessidades. Não me sinto muito bem vendo aquilo, mas eu desejo-lhes muita força e muita fé em Deus, principalmente, primeiramente. Porque tendo fé, temos tudo. Acho que com a fé podemos alcançar inúmeras coisas. Se eles continuarem, se eles colocarem na cabeça que não, vamos conseguir, daqui a pouco vamos sair das ruas, vamos ter uma vida melhor, vamos ser alguém no futuro, acho que é muito importante.
Os beneficiários desta ação filantrópica, por seu turno, são crianças e adultos que não encontram oportunidades nas instituições do Estado. Para eles, os apoios representam um maior incentivo à aprendizagem.
Eu sou Albertina Mambuens. Eu estou de 2014, eu iniciei aqui estudar. Mas, no caso, nunca acabei um ano.
Por quê?
Através do que? Da visão. Enquanto estou estudando. E só 3 meses, 4 meses, depois de atacar mesmo já, dor de cabeça. A marca da visão. Estudando com Milonga, Aqui no Colilonga estamos a estudar mesmo à vontade. Mas não é fácil. Esse é o nosso professor. Não é fácil que uma criança dá aula, mas mamãe. Mas tem coragem, tem a vontade. Isso for, vocês não estão pagando nada. Mas tem paciência. É por isso que o Estado mesmo tem que ver mesmo apoiar o nosso professor. Eu sinto bem. Eu sinto muito bem mesmo. Eu colego bem no lábio, tudo já está crescendo, mas nós estamos recebendo mesmo. Eu sou mais força mesmo, mas sou que tá me fazendo o que essa fraqueza. É mesmo dor de cabeça, a visão. Quando você faz consulta, disse 40 mil, mas tem que você, eu já aprendi mesmo, porque não sabia mesmo nada. Eu já aprendi o meu nome, já aprendi mais o traste, estou soletrar mesmo, até na mesma vida e agora mesmo, já soletrar mesmo. Mas eu sempre dou coragem das mamás que não conseguem para vir aqui nessa para assistir a aula. Mas eu estou andando mesmo coragem dos papais e das mamás. Eu também não sabia nada, mas agora estou sabendo, minhas mamás têm que vir mesmo.
António Moreira tem 12 anos de idade e encontrou no Centro de Alfabetização Codilonga a oportunidade para aprender a ler, a escrever, fazer cálculos matemáticos e compreender a natureza e os seus fenómenos.
Me sinto muito feliz e também gostaria de dizer que eu tenho uma pessoa bonita e a porta será aberta para ela. Cadernos, livros, lápis, lapiseira, cores, muito mais. Eu acho que vou aprovar. Aprendi a ler, conjugar alguns verbos, escrever, completar a tabuada, muito mais. Alguns meninos vêm, que moram para próximo daqui, que vêm a Codilonga estudar. E que se ficarem sem estudar, vão crescer analfabeto. E até nessa escola já vai estar mais levantada.
De testemunhos a testemunhos, Bernardo Mateus, que frequenta há 3 anos o Centro de Alfabetização Codilonga, mostrou-se satisfeito pelo facto de ser neste local onde aprendeu a ler, a escrever e a ter uma outra perspectiva da vida, sem, no entanto, ter gasto um único centavo para o efeito. O jovem reconhece o empenho e a dedicação dos alfabetizadores, por isso encoraja-os, ao mesmo tempo que dá um grito de socorro às autoridades, no sentido de valorizarem o esforço dos formadores.
Sim, graças a Deus, aqui no Codilonga, o Codilonga é um centro muito bom. E já aprendi, quando entrei aqui no Codilonga, eu não estava do jeito que estou agora. Mas agora já estou conseguindo soletrar, estou conseguindo distinguir que não, afinal aqui se escreve assim, aqui epa, dá para ler assim, mas agora já estou conseguindo qualquer coisa. É, claramente que o centro de Codilonga, aqui estudamos sem pagar qualquer coisa. Não pagamos qualquer coisa, nós sempre demos graças a Deus aos nossos professores e é por isso que nós rezamos que demos forças no governo para ver se o governo pode ver a parte dos nossos professores aqui no Codilonga, mas apenas não pagamos nada. Se sentimos alegres porque não é fácil a receber uma visita como essa. E é isso que a gente estamos sempre aqui a chorar e a rezar também para amanhã sempre continuar mais para sempre. E visita, viram sempre estar aqui e fazer visita aqui no nosso centro de Codilonga. A mensagem que eu deixo para os outros e outros que tenham vergonha de estar e de vir no centro aprenderem, eu digo que vergonha não ajuda nada e não influi nada. Melhor que todo mundo que vê que não está farta também de jeito que eu estava, como sou aqui, de jeito que estou a falar, para todos também vir aqui aprender conosco, para amanhã conseguir ver o que o futuro está a preparar.
Atendendo às vicissitudes, porque passam centenas de famílias angolanas, Manuel Júnior, estudante de Engenharia Informática, apela ao Estado a melhorar as suas políticas de inserção social para minimizar as dificuldades das populações mais necessitadas.
E as dificuldades são notórias. Quando nós jovens não temos emprego, então aqueles que não têm um suporte mental procuram outros caminhos, que é a delinquência, o furto e coisas do gênero, mas que para que não haja muito esse caminho, que os jovens não vão muito por esse caminho, visto que o Estado criasse mais políticas de inserção dessas pessoas, tanto na área profissional, que criasse mais postos de formação profissional, criasse mais áreas de lazer, que investisse mais na educação, na qualidade, não só como criando escolas, mas que velassem mais pela qualidade também de ensino, porque é fundamental. Não basta apenas só estudar, devemos ter aquela qualidade para futuramente termos a abrangência de um profissionalismo. E que o Estado olhasse mais, como já disse, olhasse mais pela juventude, porque é difícil viver no nosso país sem um emprego. Eu, como estudante que sou, passo várias dificuldades, sinto na pele o que é ser um estudante e desempregado. Mas eu não aconselho os jovens a seguirem pelos maus caminhos, mas...
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, uma voz americana, Angie Stone, que é também produtora e atriz. Vamos dela ouvir Didn't Break Me Down. Can you believe him? After all I've done for him, I could have slapped him. Anyway, I guess it comes a point where you just gotta let him know. You ain't gonna take it. Hey, you can love a man. Thank you. Sunlight beat your home again. That's true. Now run back out and catch a ride. Cause you knew. Cause you're not staying here tonight. I told that boy right here. See, I let you have a little fun. Then I get you with a good one. Bang, bang. When a man you look for. And see, I'm not a play toy. Bang, bang. All this precious love. Boy, what you got coming. Don't show enough have you missing me.
Didn't break me.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 14 de janeiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington em português. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM, e estamos ainda na Guiné-Bissau, mais propriamente em Gabu, com a Sitchan Oku, e em Bafatá, estamos em FM através da Rádio Comunitária de Bafatá. E nesta emissão de domingo, para além das notícias do mundo, falaremos também de saúde e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui novamente com as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o DACA, programa que protege jovens imigrantes da deportação, está provavelmente morto e que os democratas da oposição, na verdade, não querem um programa, apenas querem falar sobre ele. Trump disse que os democratas querem tirar fundos necessários para o exército americano como parte das discussões sobre a imigração e financiamento. O futuro do programa, que evita a deportação de cerca de 800 mil imigrantes que foram trazidos para os Estados Unidos ilegalmente por seus pais quando eram crianças, está no centro de debate político aqui em Washington. O assunto faz parte das discussões entre a Casa Branca e o Congresso sobre um novo financiamento para evitar o encerramento parcial do governo. Trump, na semana passada, rejeitou uma proposta bipartidária oferecida por 3 republicanos e 3 senadores democratas para ampliar o programa de proteção de jovens imigrantes da deportação. São jovens a maioria de países da América Latina. Os legisladores também pediram outras mudanças na política de imigração, incluindo o aumento do financiamento para a segurança ao longo da fronteira sul com o México, onde Trump exige que um muro seja construído para impedir mais imigração. Mas, no decorrer da reunião da Casa Branca, Trump provocou um alvoroço internacional ao descrever o Haiti, El Salvador e nações africanas como países de porcaria, questionando por que mais imigrantes destes países deveriam entrar nos Estados Unidos. Hoje, no Twitter, Trump disse que, como presidente, quer imigrantes capazes de ajudar a América a ser novamente forte e excelente. A África do Sul protestou hoje junto à embaixada norte-americana em Pretória sobre as declarações do presidente norte-americano Donald Trump de que imigrantes de África e do Haiti vinham de países de porcaria. A agência Reuters reporta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul considera os comentários que, segundo fontes, o presidente Trump teria feito semana passada durante uma reunião sobre a legislação de imigração de grosseiras e ofensivas e disse que a subsequente negação de Trump não era categórica. As relações entre a África do Sul e os Estados Unidos e entre o resto da África e os Estados Unidos devem se basear em respeito mútuo e compreensão, dizem as autoridades sul-africanas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul pedirá na segunda-feira amanhã explicações à Embaixada dos Estados Unidos em Pretória sobre as declarações atribuídas a Trump. Trump foi amplamente condenado por muitos países africanos e por organizações de direitos internacionais pelos comentários. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Botswana também convocou o embaixador americano em protesto. Medos mútuos entre imigrantes e as suas comunidades são compreensíveis, mas não devem impedir que os recém-chegados sejam bem-vindos e integrados, disse o Papa Francisco neste domingo numa missa especial para marcar o Dia Mundial dos Imigrantes e Refugiados. Francisco, um forte defensor dos direitos de imigrantes, dirigia-se a uma congregação que incluía refugiados de pelo menos 50 países, cujas bandeiras adornavam a área em torno do altar na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Comunidades locais às vezes temem que os recém-chegados perturbem a ordem estabelecida, roubem algo que eles trabalharam por muito tempo para construir, afirmou o Papa, enquanto os recém-chegados estão com medo de confronto, julgamento, discriminação e fracasso. Ter dúvidas e medos não é pecado. O pecado é permitir que esses medos determinem nossas respostas, limitem nossas escolhas, comprometam o respeito e a generosidade, alimentem a hostilidade e rejeição, afirmou o líder da Igreja Católica.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 14 de janeiro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos conversar com a doutora Graça Matezinha sobre temas de saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Exatamente, em que hoje, doutora, vamos falar de um tema que, para muitos dos nossos ouvintes e audiência, é um tema que talvez lhes diz muito respeito e falamos de alcoolismo. E, doutora, alcoolismo, porquê alcoolismo associado, por exemplo, a questões mentais? Alcoolismo é um termo amplo, não é? Tanto, não sei. Porquê que se fala de alcoolismo associado?
Pois, cara. O alcoolismo, como a Ana disse, é um termo amplo que é usado para descrever problemas com álcool, não é? E usa-se muitas vezes para se referir a pessoas que têm um consumo compulsivo e descontrolado de bebidas alcoólicas. Em termos médicos, este problema do alcoolismo é considerado uma doença psiquiátrica, não é? Porque, efetivamente, o abuso do álcool acaba provocando lesões a nível do cérebro. Então, uma pessoa que consome o álcool de forma excessiva ou de forma abusiva enquadra-se nesse grupo de doentes psiquiátricos que a Ana se referiu.
Doutora, a questão do alcoolismo, quando se fala de uma pessoa alcoólatra, de um alcoólatra, não é necessariamente uma pessoa que bebe ocasionalmente ou que, por exemplo, bebe numa base diária, imagine, um copo de vinho. O que é, de facto, um alcoolatra?
Olha, Ana, infelizmente, o consumo do álcool na sociedade, de uma forma geral, tem sido estimulado e ao ponto de que associa, por exemplo, o álcool à questão de beleza, bem-estar, sucesso, o sexo, e muitas vezes a gente vê até publicidade de álcool que acompanham todas essas coisas. Então, mas na verdade, é uma situação que está cada vez mais crescente na sociedade e começa a preocupar, começa a tornar-se um problema de saúde pública. Indo concretamente à sua questão, de facto, uma pessoa que bebe o álcool não é necessariamente um alcoólatra, não é um alcoólatra, assim, não é? Porque há diferentes categorias. Existe aquilo que nós chamamos de consumo excessivo de álcool, não é? Que é uma pessoa que bebe álcool diariamente, mas não tem essa compulsão, ou não sente essa necessidade, ou não tem o vício, como as pessoas dizem, de consumir o álcool. Agora, as pessoas que já têm problema de alcoolismo como tal, como um problema de saúde, aí são aquelas pessoas que não conseguem ficar um dia sequer sem consumir o álcool e começam a ter alguns problemas, como tremores, começam a ter problemas de concentração, e também o álcool cria nelas uma tolerância, não é? E a pessoa precisa cada vez mais de quantidades mais crescentes de álcool. Uhum. Então, isso é quase a principal diferença. Enquanto existe um grupo de pessoas que pode continuar a beber o álcool de forma normal, sem ter essa compulsão, há outros que já são alcoólatras compulsivos, não é?
Uhum.
Tem que beber, porque se não bebem não conseguem estar bem, não conseguem desenvolver as suas atividades normalmente.
E há, todavia, aqueles que talvez não sendo alcoólatras 100%, são pessoas que têm problemas de alcoolismo e que é difícil de identificar porque ou as pessoas escondem, a família não gosta de falar, não quer falar. Doutora, como é que se faz o diagnóstico de alguém que é dependente de álcool?
Bem, a dependência do álcool é uma situação um pouco difícil de se diagnosticar. E muitas vezes a pessoa que sofre desse problema ou não reconhece o problema, os familiares acabam de referir que essa pessoa tem um problema de álcool, ou quando a pessoa reconhece, a pessoa tende a sentir-se retraída. Porque há sempre um estigma relacionado a pessoas que têm problemas de alcoolismo. Então, é difícil fazer o diagnóstico do alcoolismo numa situação normal. Portanto, há uma série de critérios que é preciso serem observados para que efetivamente possa-se definir ou diagnosticar que estamos perante uma situação de alcoolismo ou de dependência de álcool. Primeiro é que é para tentar um forte desejo ou uma compulsão para consumir a substância que é o álcool, portanto, então essa pessoa sempre quer consumir o álcool. E depois, essa pessoa tem dificuldades em controlar o comportamento em termos de quando começa a beber, quando termina de beber e os níveis de consumo de álcool. Então, não tem noção de se está a beber muito ou está a beber pouco. Vai bebendo sem parar. E depois há a questão de abstinência. Quando a pessoa para de beber ou quando bebe uma quantidade reduzida do álcool, a pessoa entra numa situação que se chama síndrome de abstinência, em que a pessoa começa a passar mal, começa a ter tremores, começa a ter um mal-estar. Porque para resolver essa situação tem que beber. Então, essa é uma característica também importante. E depois, essas pessoas tendem a ter um certo abandono progressivo dos interesses da vida, não é? Como fazer coisas normais, como socializar de forma normal, porque estão metidas no álcool e passam mais tempo a beber álcool.
Doutora.
E isso são algumas das coisas que podem alertar sobre a presença de alcoolismo.
Uhum.
Sem contar que numa fase posterior, essa questão do alcoolismo pode ter consequências sociais, económicas. A pessoa pode deixar de trabalhar, a pessoa começa a ser agressiva com a família. Enfim, há uma série de consequências que advêm do uso abusivo ou do alcoolismo e que são os alertas para uma situação patológica.
Doutora, em termos de tratamento do alcoolismo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos há grupos de alcoólicos anónimos em que as pessoas que tiveram problemas de alcoolismo se juntam e falam de todas as dificuldades em combater muitas vezes aquele vício, aquela quase como sentirem uma necessidade de voltarem a beber, portanto ajudam-se umas às outras, e pronto. Em termos médicos, como é que se faz o tratamento do alcoolismo?
Olha, o tratamento do alcoolismo, Ana, é bastante complexo e que tem que ser feito por um conjunto de profissionais e também é muito longo. E depende muito da vontade do paciente de se tratar, porque muito facilmente estes pacientes podem ter recaídas e isso requer, naturalmente, que sejam cercadas de um círculo ou de um sistema de suporte muito forte, como família e amigos, para poder apoiar essa pessoa a sair dessa situação. Então, há tratamento médico-medicamentoso, no qual administra-se um determinado fármaco que vai fazer com que a pessoa não sinta a vontade de beber, mas também a todo o tratamento psicológico que é necessário, todo o acompanhamento psicológico que é necessário durante muito tempo para que essa pessoa não volte a ter desejo de
consumir
álcool.
Portanto, não tenha recaídas, não é?
Exatamente, a recaída, exatamente. E também existem os grupos que a Ana mencionou, que são os alcoólicos anónimos. Essa é uma rede de suporte e que muitas vezes tem se provado isso, porque são pessoas que tiveram o mesmo problema, não é? E que juntam-se para fazer diferentes atividades, para falarem das suas experiências, e isso, de certa forma, acaba desencorajando o consumo de álcool nessas pessoas. Portanto, esse sistema de suporte é muito importante para quem quer se tratar do alcoolismo. Falei do tratamento médico, não é? E pronto, tudo isso vai constituir o processo de desintoxicação a qual a pessoa tem que estar sujeita.
Doutora, estamos no final do nosso espaço. Como médica, qual é o conselho que dá, aqui é o conselho geral às famílias que tenham pessoas com problemas de álcool e alguém que nos possa estar a ouvir e que se confronte com um problema destes?
Olha, Ana, infelizmente o alcoolismo é uma situação que pode destruir famílias, pode destruir a nossa sociedade. Portanto, não pode ser tratado de ânimo leve. Nós olhamos muitas vezes para pessoas que consomem álcool de forma abusiva ou que possam ter potencial problemas de alcoolismo e nós ignoramos ou isolamos essas pessoas. Mas essas pessoas, na verdade, muitas vezes não sabem o que fazer, nem como fazer. Portanto, nós, a sociedade, temos a responsabilidade de acolher essas pessoas e encaminhar para que possam ter o tratamento necessário. Não é? Conforme eu disse, o suporte social e familiar é muito importante. Então, são pessoas que precisam de apoio para evitar que entrem em situações de agressão física, situações de perderem totalmente o sentido da vida e até podem correr o risco de suicidar-se, porque chega um momento em que as pessoas já não sabem como lidar ou como estar na nossa sociedade. Portanto, as pessoas têm que ser acolhidas e têm que ser ajudadas, têm que ser levadas já a uma unidade sanitária ou a uma unidade de tratamento ou de recuperação para que possam ser ajudadas.
E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos todo o nosso auditório. Tivemos hoje a falar de questões do alcoolismo. Para a semana vamos falar de tabagismo, isto porque há uma relação, não diria direta, mas bastante forte, entre alcoolismo e tabagismo. 67% dos alcoólicos dizem que são fumantes e fumantes desde a tenra idade. Começam a fumar muito cedo. Portanto, para a semana vamos falar de tabagismo. Hoje falámos de alcoolismo, doutora. Bom fim de semana.
Pois bem, caros ouvintes, ficamos por aqui. Voltamos a falar dos outros dias. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos. Até lá.
Até lá. Vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Este é o espaço dedicado a todos aqueles que nos acompanham e nos escutam. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com o nosso amigo ouvinte angolano Bruno Vaidade.
Olá, aqui é a Dani Seteski. Hoje é dia de Kuduro e eu tenho o prazer de conversar com o artista angolano Bruno Vaidade. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez no Espaço do Ouvinte.
O prazer é todo meu, como sempre, Bruno Vaidade, a voz autorizada de Kuduro no leste da Europa. Ficam ligados.
O que os seus fãs podem esperar da nova música Nossa Angola?
Nossa Angola, uma música muito patriota, tem tudo a ver com os angolanos. É bom estarem atentos, vão gostar, principalmente para quem é da banda, para quem é mangolema.
Você inicia a música fazendo uma homenagem aos angolanos que lutaram no dia 4 de fevereiro de 1961.
Oh pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Angola tá no coração, um só povo e uma só nação é.
Eu achei que tinha que entrar com o pé direito, e pé direito é homenagear os heróis do 4 de fevereiro, que graças ao esforço deles temos o país que hoje temos.
Nossa Angola é uma música bem patriótica, mas também tem crítica social, não é, Bruno?
Certo. É como tudo, não é uma obra perfeita. Na música, eu enalteço e critico o regime.
Papá, olha a nossa Angola. Mamá, olha a nossa mole. Papá, olha a nossa Angola. Olha, olha. Alguma coisa devemos fazer para ver a nossa Angola crescer. Eu dou uma like, sofrimento, eu vejo jovens desempregados. Aqui tem bué, tá bué difícil se contentar. Dia a dia sem pra lamentar, as pessoas pensam em se matar. Pergunta no tiro, não lê minhas crianças morrem tipo galinha. Na função pública, o é bué. Ah, funcionários incompetentes, tem bué.
Infelizmente nós temos passado dias assim não muito agradáveis, então preferi não tapar o sol com a peneira. É só os angolanos estarem atentos, ouvirem a música, acredito que vão gostar.
Você acha que agora, com João Lourenço como presidente, as coisas vão mudar em Angola?
A esperança é a última coisa a morrer. Eu desejo que as coisas melhorem, acho que é o desejo da nação. Esperar para ver, ou seja, ver para quê? Ver para crer. Com o tempo, se calhar, terei uma opinião própria acerca do novo cabeça de lixa do país. Mas, respondendo sendo direito, tenho esperança que as coisas melhorem. O bem da nação.
E quais são os seus planos para 2018?
2018 está uma vida quente, bué quente. Meu irmão do Xuarena, infelizmente até o meu irmão perdeu seu pai, nos meus pésamos a ele, mas está uma vida quente. Depois dessa música Nossa Angola que eu fiz a Sois, vamos lançar uma música toda ela em ucraniano. Já está feita, só estamos à espera de uns detalhes. Tem muita coisa boa por vir esse ano.
E agora vamos conferir em primeira mão o videoclipe da música Nossa Angola.
Let's get it popped. Vamos lá, ficam ligados, vão gostar, família.
Oh pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Angola tá no coração, um só povo e uma só nação é. DJ Roman, vamos trabalhar é.
Faço futuro pro mundo, gente milagre, Barburga pra tão mais que se sustente.
Mamá, olha a nossa onda.
João Lourenço Angola é chamado de pai. Era do sofrimento, pai, pai. Assim dizem vários angolanos que chegou a hora da mudança. Em João Lourenço nós temos confiança. Ok, nada contra isso. Era Angola bem, eu luto por isso. O sofrimento nos cobriu. O país é rico, a riqueza do povo nunca viu. Sanamento básico, qual é? Será que vai melhorar? É? E Deus faz nos amorar, é? Esperando as coisas melhorar. É? Ah, a luta continua, a vitória é certa, mamá. Papá, olha a nossa mula. Mamá, olha a nossa mole. Papá, olha a nossa mula. Olha, olha. Papá, olha a nossa mula. Mamá, olha a nossa mole. Papá, olha a nossa mula. Olha.
Devemos fazer pra ver a nossa Angola crescer. Eu dou uma like, sofrimento, eu vejo jovens desempregados. Aqui tem bué, tá bué difícil se contentar. Dia a dia sem pra lamentar, as pessoas pensam em se matar. Pergunta no tiro, não lê minhas crianças morrem tipo galinha. Na função pública, o roubo é bué. Ah, funcionários incompetentes, tem bué. Cheio.
Peter Pan provisto e fumo. Brasilador só ouve o fumo. Angola segue novo rumo. Ah, João Lourenço entende o povo clama. Por favor, me tira da lama. Oriente dos ovimbundo. Angola é rica demais. Passou uma potência no mundo. Hey. Angola é rica demais. Passou uma potência no mundo. É. Papá, onde a nossa onda? Mamá, onde a nossa mole? Papá, onde a nossa onda? Olha, olha. Papá, onde a nossa onda? Mamá, onde a nossa mole? Papá, onde a nossa onda? Olha, olha. Eu sou tipo PRS, Unite Fenela. Sou tipo Casa Fé, APNM, sei lá. Eu sou tipo Cubuco, Sanapuva, João Lourenço. Tipo Isabel dos Santos, a Unite, meu pertenço. Sou tipo Poriondu, Yatizé dos Santos. Sou arquiteto da paz, tipo Eduardo dos Santos. Eu sou Bento Cangamba, tô montado na grana. Sou antigo combatente, tipo Cudipayama. Yeah. Eu sou tipo Big Nego e o Yuri da Cunha. Informo todo o pessoal, tipo Edgar Cunha. Senesto Bartolomeu, rei do telejornal. Sou tipo Paixão Morato, o músico fatal. Eu sou C4 Pedro, negro povo é design. Sou bem comentado, tipo a platina line. Eu sou de Varinho, e o culto na grelha. Eu sou Cota Sibeli, e o Tony Amado. Eu sou Calabeto, e o Cota Bangão. Eu sou Koyanik, e o Lula da Paixão. Eu sou Mantoras e o Mandel Zadiano. Resumindo e concluindo, eu sou angolano. Resumindo e concluindo, eu sou angolano. Eu sou da paz, tipo Eduardo Santos. Eu sou Bento Cangamba, tô montado na grana. Sou antigo combatente, tipo Cudipayama. Yeah. Eu sou tipo Big Nego e o Yuri da Cunha. Informo todo o pessoal, tipo Edgar Cunha. Senesto Bartolomeu, rei do telejornal. Sou tipo Paixão Morato, o músico fatal. Eu sou C4 Pedro, negro povo é design. Sou eu comentado, tipo a platina line. Eu sou de Varinho, e o puto na grelha. Eu sou Cota Sibeli, e o Tony Amado. Eu sou Calabeto, e o Cota Bangão. Eu sou Koyanik, e o Lula da Paixão. Eu sou Mantoras, e o Mandeus Radiano. Resumindo e concluindo, eu sou angolano. Resumindo e concluindo, eu sou angolano.
Bruno Vaidade, que conversou com a Voz da América em português, e é com ele, com a música de Bruno Vaidade, que nos despedimos. Foi a emissão vespertina no serviço em português da Voz da América, domingo 14 de janeiro de 2018. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos à antena para mais notícias da África Lusófona e do No Mundo. Em nome de todos, pede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.